Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. A partir de agora, você se liga no podcast Nossa História, Nossa Memória, espaço dedicado à valorização dos artistas e da cultura pernambucana, na vertente da música, poesia, cordel, literatura, teatro, cultura popular, entre outras manifestações artísticas do nosso estado. O podcast Nossa História, Nossa Memória tem o incentivo da Lei Aldir Blanc PE e o apoio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, FUNDARP, Secretaria de Cultura, Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação. Também apoiam esta produção a Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, Governo de Pernambuco, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. A apresentação de Salatiel Silva e coordenação e produção de Josi Marinho. Chega mais que o podcast Nossa História, Nossa Memória está começando.
Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do podcast Nossa História, Nossa Memória. Eu sou Josi Marinho e fico feliz em ter a sua companhia a partir de agora. Lembrando, né, que aqui no podcast o espaço ele é sempre dedicado à valorização dos artistas e da cultura pernambucana. E a cada episódio estamos apresentando as diversas linguagens artísticas de nosso estado. Então, para conhecer melhor o nosso trabalho, continua aqui ligadinho com a gente. Você pode nos acompanhar tanto pelo Spotify ou outra plataforma de áudio da sua preferência, além de acompanhar o nosso trabalho pelas redes sociais no Instagram e Facebook. Já apresentamos muitas informações sobre a cultura popular, artes visuais, cinema, literatura, teatro, coco e muito mais. Então fica ligado que o podcast Nossa História, Nossa Memória está apenas começando. Bem, pessoal, estamos em um mês muito significativo para nós mulheres. Sabemos que no mês de março as comemorações são dirigidas para o universo feminino. Então, para homenagear as mulheres que com muita força, garra e perseverança têm se destacado de modo geral por sua atuação e também pela busca de seus espaços na sociedade, hoje estamos realizando esta edição muito especial. Vamos falar sobre os desafios, histórias de superação e trazer o exemplo de três mulheres que com muita perseverança estão contribuindo para mudar a realidade cultural da Mata Norte de Pernambuco. E eu aproveito até para dizer que elas têm contribuído e têm sido exemplo para outras mulheres que veem nelas um exemplo, sim, a ser seguido. Nossas convidadas de hoje são Joana Dark Ribeiro, conhecida por Jane. Também participa dessa conversa Vanessa Santos e Joseane Rocha. As três são muito conhecidas e têm uma trajetória de sucesso, mas que também têm seu percurso, suas dores, anseios, sonhos, esperança. E hoje queremos conhecer melhor o dia a dia delas enquanto mãe, produtora cultural, enquanto mulheres e também líderes. Ou seja, vamos conhecer melhor os bastidores dessas mulheres que com muita garra, com muito vigor, têm sim representado Pernambuco no âmbito cultural e têm sido exemplo para muitas outras mulheres. Então, meninas, sejam bem-vindas ao podcast Nossa História, Nossa Memória. Essa edição é histórica e tenho certeza que será marcante para as nossas vidas e de cada um que também está nos acompanhando. Para iniciar esta conversa, queremos ouvir vocês fazendo uma apresentação inicial, né? Geralmente só conhecemos vocês pela atuação na cultura, mas de fato, quem é Joana Dark Ribeiro, né? Quem é Joseane Rocha e quem é Vanessa Santos? Então fiquem à vontade para trazer essas considerações iniciais e fazer as suas apresentações.
Muito bom estar aqui com vocês, com essa jornalista de primeira aí, que é Josi Marinho. Já começo agradecendo, com duas mulheres guerreira e de raça, que é Vanessa e Josiane. É uma honra, né, ter na nossa região pessoas que de fato vêm fazendo coisa muito boa, né, importante para a nossa cultura, né, para as nossas vidas. Eu sou Joana Dark Ribeiro, sou natural de Vicência e atuo com educação e com cultura há um bom tempo, faz aí alguns anos, e todo o início, de fato, é na nossa região, né, no município de Vicência, que está localizado ali no Vale do Sirigi, é a princesa do Vale do do Sirigi. E aí é muito forte na nossa região o contexto cultural, né? Desde a história, cultura, e essa cultura é muito forte conosco, né? Desde a própria geografia, como a história, a colonização, tudo isso tem o seu legado, né? Com o tempo, isso foi sendo, recebendo nomes e o título, né, de patrimônio material e patrimônio material. De formação, eu sou bióloga, né, na área de educação.
Sou Josiane Rocha, professora de formação, sou licenciada em letras e professora de literatura e artes. Sou produtora cultural, também com formação, e atuo na região, predominantemente na região da Mata Norte, com vários projetos executados e articulados também com a educação. Portanto, tenho atuação na área de educação, cultura e direitos humanos. Represento o município de Lagoa do Carmo como ex-secretária de Cultura e atualmente contribuindo na Secretaria de Educação. Represento o município de Carpina através da Escola Técnica Maria Eduarda Ramos de Barros e também como presidente da União Carpinense dos Escritores e Artistas.
É um prazer estar aqui, né? Eu quero cumprimentar a todas, né, e a todos que nos escutam. É um prazer estar aqui, principalmente junto com essas amigas e companheiras, né, nesse trabalho de produção cultural, né, trabalhar com educação e cultura. Somos todas professoras, né, e produtoras. Eu me chamo Vanessa Santos, eu sou professora também, sou formada em Geografia. Me formei aqui no campus da Mata Norte, da UPE, e vim de Recife, né, me formar aqui em licenciatura, mas acabei ficando pelas terras da Mata Norte e me considero nazarena já, e depois quase 15 anos por aqui, e abracei mesmo a Mata Norte como minha casa, mas minha grande escola, né, na cultura foi o Ponto de Cultura Estrela de Ouro de Aliança. Foi nessa escola que eu fui me construindo e fui crescendo. Como Jane, como Josiane, também veredei nesse caminho de unir, né, a cultura popular com a educação.
Observando a fala de cada um de vocês, percebemos que cada um traz histórias, né, de vidas marcantes. Mas, de fato, quando foi que vocês se perceberam que poderiam contribuir com a cultura, né? Assim, não abrindo mão de quem vocês são, mas poderiam também ter uma vida mais atuante nesse cenário cultural, né? Deixar de ser apenas uma admiradora dos grupos, uma admiradora cultural, mas também ter uma voz mais ativa nesse contexto.
De fato, eu comecei e vi que eu me identificava muito com essa questão de preservação, de conservação, de história, de educação patrimonial, de turismo, mas um turismo diferenciado, que é esse turismo que nós temos na região, que é o turismo histórico, cultural, essas coisas todas. Foi bem por aí. No cenário nacional, a gente tem essa história de cultura viva, e daí foi quando teve os pontos de cultura. A gente, na verdade, está ensinando e está aprendendo, né? Quando a gente escreve, a gente aprende muito, porque a internet é que a gente começa a se conhecer, né? Conhece grupos, conhece localidades, pessoas, e grupos diferentes. Então é maracatu rural, mas tem 100 maracatus rurais, é cavalo marinho, mas tem tantos. Aí a gente está lidando com cultura e vejo, né, três professoras que voltam e com essa história de ser também pela educação, né? Porque só foram cursos, foram várias formações. Se não for através da formação, então, assim, quem vê a cultura só como festa, não sou contra de forma alguma. Acho que a festa, o evento, ele divulga, ele promove, ele gera a economia da cultura, faz circular muitos talentos. E muita gente, né, vive o pessoal dos bastidores, então muita gente depende, sim, para que se possa preservar o que a gente tanto defende. Eu acho que tem que partir, sim, pela parte da educação. Para acho que o grande desafio foi as pessoas entenderem, as pessoas que eu digo é todo o contexto, inclusive prefeituras, secretarias, órgãos assim, formais, entender que cultura, quem trabalha com cultura, que isso é um trabalho, que exige sim também a questão, é uma atividade econômica, e isso lá no começo era muito, como é que eu posso dizer, isso era muito forte. Então, é como se a gente não estivesse trabalhando, né? A gente estava ali só se divertindo, né? Claro, né? Quando a gente trabalha no que a gente gosta, independente se for cultura ou se for outra atividade, então tem que ser, claro, momentos prazerosos também. Mas eu achei que isso foi uma coisa que foi muito difícil lá atrás, que as pessoas pudessem entender. E se for lidar com essa questão de gênero, não sei se em ser mulher mais ainda, né? De que o que você está fazendo, aquilo é um trabalho, sim, é um trabalho digno, é um trabalho também que merece e precisa ser onerado, né? Que é uma atividade econômica. As cidades na nossa região, elas são muito próximas umas das outras. Então, Vicência, Lagoa, Carpina, Buenos Aires, Nazaré, Aliança. Então, assim, são tudo muito, muito próximas, né? E essa história dessa geografia que a atividade econômica primeira, né? Que mais gerou lucro para o país, que foi a questão do açúcar, a questão dos engenhos. Então, o que a gente via lá no passado, isso continua hoje, que era muito comum. As pessoas dos engenhos trabalham, ela mora numa localidade, mas ela trabalha essa safra no engenho, a outra safra em tal lugar, então tinha essa circulação, que hoje, para mim, isso é muito nítido com o maracatu rural, né? Onde, assim, a gente só tem na Mata Norte, mas nem toda a cidade da Mata Norte, eu posso dizer que tem um representante de um grupo cultural do maracatu rural, mas tem caboclo. Então é como se Nazaré vai ter caboclo de outra cidade, Vicência tem caboclo que é de Pau d'Alho, que é de outro lugar. Então eu acho, sempre achei esse desenho geográfico muito interessante.
Quando você nos faz essa pergunta, como o Jane falou, a gente acaba fazendo uma retomada, uma retrospectiva, que também nos ajuda a nos perceber no próprio cenário. Está fazendo 10 anos que eu comecei a perceber que a atividade que eu fazia de forma educacional também trazia um resgate do olhar cultural. Eu sempre, dentro da educação, fui muito simpática da pedagogia de projetos. Então, eu sempre trabalhava articulando as temáticas que estavam presentes dentro do contexto cultural, geográfico, daquelas turmas com as quais eu trabalhava, para me ajudar a conseguir fazer o meu trabalho pedagógico, né? Na verdade, era uma estratégia pedagógica. E nessa experiência, eu acabei conhecendo o Barro Preto. Barro Preto é o meu ponto de partida, quando eu começo a perceber a minha ação enquanto produtora cultural. Então, os meninos do Barro Preto, que hoje não são mais meninos, foram os primeiros que me despertaram para fazer um trabalho de pesquisa ali naquela comunidade. Então, eu comecei, de forma independente, fazer visitas mais periódicas à comunidade e conhecer melhor a história, e estão me despertando também algumas curiosidades que acabaram se concretizando. E nós iniciamos esse registro, começamos a iniciar o registro, e aí eu fui em busca também de formação, fui em busca de orientação e percebi que a gente podia buscar recurso para fazer esse registro se tornar público, né? Fui em busca de formação e juntamente em busca desse recurso. Isso não foi acontecendo paralelamente e ao mesmo tempo. Então, no ano de 2012, eu tive meus dois primeiros projetos aprovados pelo Fundo Cultura, praticamente sem nenhuma orientação muito, muito assim, sistemática. E aí eu fui buscar formação através da UPE, né? Fui buscar um curso de formação, de extensão, e logo em seguida eu conheci o Ponto Canavial, conheci o Método Canavial, conheci Vanessa, depois também Jane. Afonso foi também um grande investidor dessas tantas curiosidades e aptidões. Então, isso foi acontecendo de forma concomitante, tudo ao mesmo tempo, né? Após a pesquisa, eu consegui recurso do governo federal através de um prêmio Ideias Criativas e publiquei a história do Barro Preto, a história da comunidade quilombola aqui da cidade de Lagoa do Carmo. Então, a gente consegue fazer esse primeiro trabalho de salvaguarda. A partir da formação, eu comecei também a perceber que as coisas que eu fazia no âmbito educacional e com olhar pedagógico também podiam ser financiadas pelo Fincultura e por outras fontes, outros fundos, e eu podia extrapolar os muros da escola. E aí foi quando a gente começou a articular com outras comunidades, com outras pessoas. A partir do momento que eu começo a adentrar o universo das comunidades quilombolas, também no combate ao racismo, então passa a ser uma rede e a gente começa a perceber que a gente está nesse emaranhado de coisas e que a gente precisa deixar isso muito bem organizadinho, senão a gente pira. Nessa caminhada, agora mais para próximo, nós conseguimos montar um coletivo de mulheres que passamos a chamar de coletivo Fulô da Mata. O coletivo, a última atividade do coletivo foi a publicação, a estreia do filme Miro, um sonho que virou boneco, que foi um trabalho desse coletivo, né? Nós estreamos há um ano atrás. Infelizmente, logo após a estreia, a gente teve esse lockdown que aconteceu ano passado e a gente ainda vem se arrastando nessa situação. E o filme, a gente está vendo alguns editais para que ele veicule em mostras e a gente vai trabalhando nessa construção.
Você, Vanessa, quando foi que a cultura passou a fazer parte da tua vida?
A educação foi sim um meio muito prazeroso e com a qual eu me identifiquei mais forte, mas com certeza foi a partir dela que eu me debrucei no trabalho, né, de forma conjunta de educação e cultura. E foi a partir disso que eu conheci intimamente as manifestações culturais da Zona da Mata. Eu me formei no campus Mata Norte da UPE e estando, né, nesse ir e vir para Recife, eu sou de Recife, e eu sentia a necessidade de conhecer mais a região em que eu estava tantas horas do meu dia estudando e me formando, né, buscando conhecimento. Além de ser algo que aguçava a curiosidade, né, despertava a curiosidade, ver o brilho, né, ver as pessoas, esse humano sempre me puxou muita atenção. E num projeto de extensão dentro da Universidade de Pernambuco, eu conheci a Xande Camará, uma área, né, uma comunidade rural, na zona rural de Aliança, do município de Aliança, aqui na Mata Norte. E foi o meu primeiro contato mais efetivo. Participei de um grupo de extensão para realizar algumas atividades dentro do Ponto de Cultura Estrela de Ouro. Então, inicialmente, eu comecei no Ponto de Cultura trabalhando atividades de formação de leitores com as crianças da comunidade, e isso foi tomando outra proporção à medida que a gente também estudava o que estava acontecendo nas nossas ações, nessa ação cultural. E durante muitos anos eu atuei na equipe pedagógica, então a gente teve muitos projetos unindo, né, educação e cultura.
Ouvindo o relato de vocês, observamos ainda que estamos em uma região canavieira, aqui na Zona da Mata de Pernambuco, onde ainda existe o rótulo da mulher apenas como dona de casa e que deve estar apenas restrita a cuidar da educação de seus filhos. Então, aquelas que assumem uma dupla jornada, além de cuidar da casa, dos filhos, mas também busca uma colocação profissional, ela enfrenta também alguns desafios. Para vocês, como é que é conciliar a vida de mãe e produtora, ser professora e também estar atuando em ações culturais? A família, ela entende esse papel de vocês, essa dupla jornada? Vocês têm encontrado o apoio da família também. Queria ouvir de Jane. Jane, como é que você conseguiu conciliar a sua família e o seu trabalho?
Dizem que isso é uma coisa muito de mulher, né? Assover a chupacana e faz um bocado de coisa. Tem homens também que às vezes conseguem. É um desafio, né? que não foi muito fácil, não. Eu acho que desde que eu comecei, quem mais me apoiava eram meus filhos. Meus filhos pequenos, eles adoravam, até porque muitas das atividades que eu fazia, eu levava todo mundo. Ah, tem que ficar? Não, então vão, vai todo mundo. Né? Outro exemplo que é muito claro, né, que todo mundo tanto fala, né? Não adianta você fazer e você não dar um bom exemplo aos filhos, né? No começo foi pau, foi complicado, Júzi, porque a gente não tinha esse apoio, não. E era mais assim, eu achei final de semana, vai sair fim de semana, não sei o quê, e tem a casa, então eu nunca fui muito de serviço doméstico também. Tem uma ação, tem uma atividade para fazer, então eu ia lá e fazia, né? E ia em busca daquilo que eu acreditava. Depois ficou bacana, mas no começo, sim, teve esse entrave, porque, né, mulher tem que estar em casa e cuidar dos filhos, e assim, tenho certeza que eu cuidei muito mais arrastando eles por onde eu podia, do que se eu tivesse me negado, né? Aí, e ter usado isso até como algo. Ah, não vou participar porque eu tenho filho. Isso nunca foi, na verdade, para mim, um entrave, não.
Eu imagino que ver um trabalho concluído, né, o resultado de um trabalho, é algo realmente muito gratificante. Então, ali reunido naquele grupo, receber os agradecimentos, é algo realmente muito gratificante. Mas no dia a dia, a gente sabe que enfrentamos muitos desafios. Queria entender, existe também aquele momento que surge a vontade de parar, de largar tudo? No teu caso, Josiane, já chegou algum momento que você pensou mesmo assim, parar, em abrir mão de ser produtora cultural, enfim. Tem também esses momentos de querer parar?
Várias vezes. Eu acredito que todas nós já tivemos algum momento assim de surto e que deu vontade de parar tudo e de que não dava mais certo. Claro que são momentos, né? São momentos até de desabafo, porque as dificuldades elas existem e muitas vezes a gente sente a resistência de algumas dificuldades maiores que as outras, mas depois a gente respira fundo, a gente conta até 10. E a gente vê que a gente não pode resumir todo um trabalho a um único momento, né? A gente não pode fazer isso. A gente não pode se negar, porque o nosso trabalho não é um trabalho igual aos dos outros. O nosso trabalho é também a nossa identidade. O que a gente faz parte da nossa identidade. Então, eu não posso negar quem sou. Eu não posso negar o que eu faço. Né? E se eu deixar de fazer o que eu faço e do jeito que eu faço, eu vou deixar de ser quem sou. Eu não posso, por um momento de decepção, simplesmente jogar a toalha e esquecer todo o trajeto, né? Todo o caminho que foi percorrido. Eu concordo com o Jane que a família a gente arrasta para todo canto, né? Porque é importante o apoio familiar. É importante a gente sentir-se apoiado. É importante que os filhos estejam debaixo do braço ou na barriga, ou na mão, mas eles precisam estar conosco, porque eles fazem parte dessa história também.
Sabemos que a mulher ela enfrenta situações de violência em vários setores, o que infelizmente não deveria ocorrer. E no teu caso, Vanessa, você já sofreu preconceito por ser mulher atuando nessa área cultural?
Acho que é uma realidade de todas, né? Às vezes não tão fácil recordar na memória um momento de dificuldade ou de abuso que passamos, né, por ser mulher dentro dessa área, né, no trabalho com a cultura, mas é algo que está sempre presente para todas nós, né? Jane falou de rede e é exatamente, né, Josi também falou e de outras mulheres, é exatamente essa rede que nos apoia diante desses momentos de desafios, né, de dificuldades e que dá aquele surto e que você pensa em desistir, né, e que com o apoio dessa rede. E principalmente quando a gente tem outras mulheres dentro dessa rede, principalmente isso, né? Talvez alguns anos para mim, o conceito de sororidade não fosse tão presente, ou pelo menos isso era exercido entre todas nós, mas era um conceito desconhecido. Mas foi exatamente em diversos momentos essa sororidade que me fez não desistir nos momentos de dificuldade, tornar esses momentos de dificuldade desafios, né, para crescer, para ir além. Eu já tive, sim, momentos de grande dificuldade, principalmente por, às vezes, não me sentir tão próxima da comunidade em que eu executava algum projeto, alguma ação cultural, por me sentir, muitas vezes, de fora desse espaço. Então, isso dificultava alguma relação. Mas sempre foram pessoas da própria comunidade também, ou da equipe de trabalho, dessa rede de apoio, que também me incentivaram, né, a ver o problema, a dificuldade, como um desafio e estar junto para ir além, assim. E é muito difícil para a gente se impor, né, num momento de um problema de âmbito de preconceito, né, por machismo, por misoginia, e ter outras mulheres próximo, isso com certeza faz uma grande diferença, assim. Mas essas amarras que a gente tem pela construção machista da nossa sociedade, né, então mesmo após ter filho, se manter ativa, né, seja no estudo, né, na academia, continuando os estudos, seja trabalhando, buscando seu crescimento profissional, é uma forma de buscar essa liberdade, de se manter, né, de querer continuar, de tentar ser livre.
E, Vanessa, só lembrando que eu não sei, Josiane, mas, assim, além das atividades que a gente faz, a gente não vai entrar em detalhes, mas é uma coisa ainda marcante, José, a gente ser líder, estar na liderança enquanto mulher. Eu também estar numa liderança lá no meu trabalho por ser mulher. Então, isso também é outra questão, que nem todas as pessoas aceitam isso. Como assim receber ordem, né? Ordem, assim, no bom sentido, porque é para organizar mesmo.
Verdade. Talvez esse seja o nosso maior desafio. E isso é uma grande dificuldade, né? Ser vista como liderança sendo mulher. Mas, por exemplo, não é uma realidade de muitas áreas profissionais a gente poder levar os nossos filhos e poder continuar trabalhando porque a gente não tem uma rede de apoio com quem deixar, ou por vontade própria de ter o filho próximo, e a gente levar essas crianças para o nosso ambiente de trabalho. Não é uma realidade de muitas mulheres, né? Nem de muitas áreas profissionais.
Bem, meninas, já estamos caminhando para o encerramento do podcast de hoje, mas gostaria de ressaltar que estamos em um mês muito significativo para nós mulheres e, por ver esta conversa aqui, levantamos muitos pontos importantes e ainda existem outros que precisam ser debatidos em sociedade. E eu queria saber de você, Josiane, o que ainda precisamos refletir na sua visão, né, na sua vivência? O que ainda precisamos refletir quando o assunto é a mulher e também os seus direitos?
Nesse momento, Josi, e nós temos dados tão, tão tristes, também agravados pela pandemia, é um momento que a gente precisa refletir sobre a resistência que nós precisamos ter. A resistência em buscar a nossa dignidade, a dignidade de ser mulher, né? De nos reafirmarmos enquanto mulher, de reafirmarmos o nosso papel de mãe, nosso papel de esposa, de companheira, o nosso papel de liderança. São os nossos tantos papéis, mas que a gente não baixa a cabeça. Porque, principalmente nós que somos mulheres, que ocupamos funções e papéis de liderança, muitas vezes, desconhecido, né, ou não aceitos pelo fato de sermos mulheres, nos fazem sofrer violência, nos fazem sofrer também discriminações. Então, a violência está cada vez mais gritante e as formas de violência são cada vez mais múltiplas. Então, quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente sabe que não é somente a violência física. E tantas vezes a gente sofre violência psicológica, a gente sofre pressões, né, da sociedade também, a gente sofre violência patrimonial, a gente sofre tantas outras formas de violência. E que se a gente não se apercebe, a gente acaba se envolvendo nessa rede e achando que é tudo muito natural, é tudo muito normal e acaba naturalizando as situações. A gente não deve deixar passar nenhum momento, nenhuma situação em que a gente possa aprender a ser melhor, aprender a ter mais respeito pela mulher, né? E pelo outro de maneira geral, obviamente, não somente pela mulher, mas por todas as pessoas. Então, se é a mulher que nesse momento está gritando, né, para que todos possam nos dar as mãos e dizer não a essa violência, então eu quero convidar todos nós, e principalmente nós mulheres, porque a sororidade é importante nesse momento de fortalecimento do empoderamento feminino e da resistência, e dizer não à violência.
E aí, Vanessa, na sua opinião, como é que você avalia, né, esses pontos levantados por Joseane?
É extremamente fortalecedor escutar Josi falando, né, sobre empoderamento feminino. Realmente, né, se manter, né, estar, se manter ativa, né, tentar se livrar dessas amarras, né, dessa pressão dessa, da sociedade machista que nós sofremos, nós mulheres, é essa resistência, né, se manter viva e ativa, né? Não é um dia, né? É um grito por 365 dias, né? Por um momento que os dias, né, mulheres virão. E tá aqui nesse programa, né, tá falando sobre esse tema tão importante, sabendo que mesmo sendo uma mulher negra, né, e ainda assim no alto dos meus privilégios, porque existem outras realidades, é um prazer estar aqui e talvez estar junto com mulheres que eu admiro tanto, tentar ser ouvida, né, e ser alguma força, algum incentivo para outras mulheres também continuar nessa jornada e fazer dos problemas, né, das dificuldades, tornar isso desafio. Isso me deixa muito, muito honrada, né? Principalmente nesse contexto de pandemia, ainda somos o grupo, né, dentro dos grupos de minorias, o grupo que anda sofrendo mais, né, com a pandemia, tanto por questões de violência, né, de abusos, que aumenta os casos de violência doméstica, também diante disso, a pressão e a sobrecarga que nós, né, mulheres, mães, profissionais, estamos sofrendo nesse momento, né? Cerca de 60% dos desempregos, né, nesse período de pandemia foi de mulheres, né, que perderam seus empregos, e de mulheres que são liderança, né, de família, dos seus lares. Então é um contexto muito difícil.
Eu compartilho aí, né, tudo o que foi falado por Josi, Josiane, Vanessa. É muito bom apresentar dados, sim, números, né, percentuais, para a gente ver, né, que nos dias que a gente está, a gente ainda reluta tanto contra todos os temas que a gente já falou, né, que tudo acho que resume por falta mesmo de respeito. Respeito ao ser humano. O cenário é terrível, o cenário nacional nosso é vergonhoso. Quando se fala realmente em direitos humanos, é terrível tudo isso. Independente, né, da sua função, atuação, trabalhar em casa, né, se aquilo ali é o que lhe faz bem, que ela vá em frente, independente do que possam dizer, independente que a pessoa mais próxima de você seja justa aquela que, ao invés de lhe dar apoio, vai ser aquela que vai colocar obstáculos, né? Quem tem que dizer o que ela quer ser é ela, e que ela seja ela mesma. também, em meio a uma pandemia, acho que nós da cultura somos os vencedores, desde lá de trás, quando começou essa questão da Leodir Blanc. Isso foi uma luta, gente, isso não se conseguiu assim fácil. Teve tanta gente lá atrás, no começo, que se empenhou de uma forma, que é isso é uma coisa boa que a gente pode dizer que nós temos na cultura, que é essa rede imensa que o Brasil teve, fez e conseguiu. Tanto a gente está podendo respirar, de fato, um pouco agora com essas danadas dessa lab, que se não fosse isso, estava um quadro realmente muito pior. Então, isso é para a gente ver, né, que mesmo diante de uma pandemia como essa, a gente consegue se reinventar, né, consegue fazer as coisas.
Ouvir vocês trazendo tantas informações importantes para nós mulheres é algo motivador, algo que nos impulsiona a acreditar ainda mais em nossos sonhos, né? Acreditar que com garra, perseverança e fé, podemos sim alcançar os nossos objetivos. Então, parabéns, Jazeane, parabéns, Vanessa, e parabéns, Jane, pela linda história de vida. E eu gostaria ainda que vocês deixassem as considerações finais, aproveitando e deixem também uma mensagem para as demais mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, que eu entendo que não é apenas um dia, mas que deve ser diário, porque somos mulheres todos os dias e merecemos sim, né, ser valorizadas e reconhecidas diariamente também. Então, eu gostaria muito também de ouvir vocês com essas considerações.
Quero agradecer mais uma vez a você, Josi. Josi é uma grande guerreira, já estivemos juntas várias vezes, né? Jane fez aí uma colocação que é importante, que falta um pouco desse trabalho, mas você é uma sementinha que já tem um tempo, tem feito esse trabalho que precisa ser ampliado, sim, claro, ainda é pouco, mas que você vem fazendo isso de uma forma cada vez maior. Então, muito obrigada e obrigada a todos os ouvintes que vêm acompanhando esse trabalho de vocês.
Eu agradeço muito o convite, Josi. É um prazer sempre conversar com você e com os participantes, né? Geralmente são sempre amigos envolvidos aqui no trabalho de produção cultural, né? De cultura na nossa região da Zona da Mata. Então, é sempre um prazer conversar e rever, mesmo que seja assim, à distância, todo mundo. Queria agradecer pela representatividade de, nesse dia, eu estar fazendo parte dessa programação, porque tenho certeza que nas minhas falas, né, não tá só eu aqui, não tá só a Vanessa, os desafios que eu enfrentei enquanto mulher, mas todas as mulheres, né, que eu carrego, as histórias e as memórias comigo de toda essa caminhada nesse trabalho de educação e cultura. Então, todas as mestras, né, as baianas lá da Xande Camará, mulheres que compartilharam muito comigo e que me ensinaram muito, também fazem parte dessa experiência. E com certeza que ela nos dê força, né, para a gente seguir trilhando aí esse caminho forte, que tenhamos mais mulheres no nosso trabalho de cultura na região, que eu sei que... Eu não sei dizer em número, faz tempo que eu não tenho visto esses dados, mas tenho certeza que a gente tem bem mais mulheres trabalhando enquanto agente cultural, né, enquanto produtora cultural na nossa região, mulheres que estão executando seus projetos, ações culturais, e isso é muito gratificante saber que tanto eu, como Josiane, como Jane fizemos parte, né, às vezes direto ou indiretamente, nessa jornada, né? Então, que tenhamos mais mulheres aí à frente, né, de maracatus, de baques soltos, de cavalo marinho, de folguedos, de coco, de ciranda, né, que tenhamos mais mulheres pesquisando nossa memória, nossa história. É isso, é um prazer estar aqui, obrigada pela escuta, né, e pelo convite.
Também quero agradecer, né, em nome também, né, das mulheres de Poço Comprido, as artesãs, as mediadoras, né, um monte de mulher, coisa boa. Então, assim, em nome delas também, em nome das produtoras que a gente tem na região, muitas, né, iniciou lá pelo pontão, né, Vanessa? Pelos trabalhos lá. Concordo quando Josiane fala Já aprovei mesmo sem ter feito o curso, depois fui me aprimorar, e é isso mesmo, a gente tem que meter a cara e se embora e fazer, e ir aprendendo um pouco aqui, um pouco ali, até chegar onde se quer. Então é isso também, eu desejo a todos os ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento, dizer que a nossa região tem muita história assim, tem problemas, né? Como em todos os cenários, em todas as épocas, sempre vem as histórias, só tem as coisas boas, mas que também tem umas mulheres assim, como essas que estão aqui. E aí eu vou ter modéstia não, nós quatro aqui, que a gente tem sim coragem de meter a cara e fazer as coisas. Vai fazer do jeito que a gente acredita, certo? Então, eu acho isso muito dignificante, né? E significa muito também para a região, né? Para qualquer espaço, qualquer território, ter pessoas que saibam trilhar o seu próprio caminho. Então, é isso também. Um abraço em todos os ouvintes. Beijo grande no coração de vocês. Que a gente, em breve, possa estar numa sambada aí de maracatu, numa ciranda, vou pisando um pouco aí, todo mundo dançando, se divertindo, trabalhando e se abraçando, se Deus quiser.
A conversa hoje está maravilhosa, mas já estamos chegando ao final de mais uma edição do podcast Nossa História, Nossa Memória. Vanessa, Jane e Joseane, vocês são mulheres incríveis. Parabéns por tanta garra e determinação. Vocês abraçam de corpo e alma a cultura da nossa região. Pernambuco se orgulha por contar com o trabalho dessas três guerreiras que muito têm contribuído para a nossa cultura. Parabéns, meninas.
Podcast Nossa História, Nossa Memória. A cultura pernambucana se encontra aqui.
Pessoal, o podcast Nossa História, Nossa Memória de hoje vai ficando por aqui. Se você quer saber mais sobre a vida e o trabalho dessas importantes mulheres, acesse o nosso blog, é o www.nossahistorianossamemoria.com.br. Aproveita também para nos enviar sua sugestão ou comentário. Basta acessar nossas redes sociais pelo Facebook ou Instagram, podcast Nossa História, Nossa Memória. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro.
Podcast Nossa História, Nossa Memória, conectando você à cultura pernambucana.